Olá, gente, boa noite. Estamos esperando aí uns minutinhos ainda até todo mundo entrar. Enquanto isso, eu vou me apresentando para vocês, para quem não me conhece, falando um pouquinho sobre o trabalho da editora. Boa noite a todo mundo que já está aí, boa noite aos que estão entrando agora. Eu já peço desculpas porque minha voz hoje está meio falha, meio rouca. Eu tive uma gripe muito forte nesses últimos dias, e agora ainda estou me recuperando, então minha voz realmente foi a última a melhorar, tá? Então eu peço desculpas por isso, mas espero que não atrapalhe muito a nossa comunicação. E aí, só para falar um pouquinho, contextualizar vocês, hoje é o segundo encontro do Clube do Livro, da editora Relatar-se. A Relatar-se é uma editora e uma produtora que tem várias atividades culturais interessantes, tanto em Brasília, né, que é onde a sede, quanto também nacionais, né, essas atividades online que podem ser, né, acessadas de todo o Brasil. Então, existe um cineclube e um clube do livro, e os dois tratam de temáticas que se relacionam, tá? Então, a temática desse mês, trabalhada tanto pelo Cine Clube, que já aconteceu, quanto hoje pelo Clube do Livro, é a temática da memória, né? E como que isso é representado no cinema, na literatura, tá certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho também, vai tentar encaixar com a temática do mês, né? Que é justamente falar sobre a memória. E aí eu escolhi esse livro do Dostoiévski, Memórias do Subsolo, que é um livro que eu tinha lido há muito tempo, mas agora eu tive essa oportunidade de reler e pensar também outras coisas a respeito desse livro, pesquisar um pouquinho mais. Achei a leitura super interessante, gostei muito dessa releitura que eu fiz agora. E aí eu quero compartilhar com vocês, então, alguns pontos principais dessa. Do livro, né, do contexto em que ele foi escrito. Acho que tudo isso pode provocar reflexões interessantes, e claro, né, eu conto também com a participação de vocês. A gente pode trocar ideias. Aqui não é um formato tradicional de aula, né, então é mais muito mais uma conversa, um debate, fofocas literárias, claro. Então, assim, fiquem à vontade para me interromper quando vocês quiserem. Eu faço, nesse primeiro momento da nossa reunião, um breve apanhado, né, de informações a respeito do livro, do autor e mesmo do enredo, tá, da história. Então, assim, e aí depois eu abro para perguntas, mas claro, isso é um formato ideal que pode ir sendo também modificado conforme as perguntas e os comentários de vocês forem aparecendo, tá? Então não fiquem inibidos, porque a gente vai trocando informações. Aí eu vou compartilhar uma tela, preparei alguns slides, inclusive depois vocês que se inscreveram, né, estão recebendo e-mails, né, a respeito da reunião, assim como a respeito das próximas reuniões. E aí eu posso mandar esse material, tá? Foram alguns slides que eu preparei para hoje. Posso compartilhar também com vocês esse arquivo depois. Vou colocar aqui. Já estou aqui com a minha água, uma pastilha para garganta, para conseguir falar sem interrupções de tosse nem nada do tipo. Então vamos lá. Quando? Eu acho que eu já vou começar. Pode ser, Carol? Não sei se ainda tem.
Vamos
Se
nessa,
ainda.
pode começar aí.
Tá bom. Vamos lá, então. Quando a gente fala de Dostoiévski, né, esse grande escritor russo do século XIX, talvez não seja esse o primeiro livro que nos venha à mente, né, o livro pelo qual ele tem ficado mais conhecido. A gente pode pensar em Crime e Castigo, nos Irmãos Karamazov, enfim, no Idiota. em outros livros, né, que foram, que ficaram, de fato, mais conhecidos, mas esse é um livro muito importante na trajetória literária do Dostoiévski. Então, para quem já leu esse livro e está aqui, justamente por conta dessa leitura prévia, ou para quem ainda quer ler, ainda está interessado nessa leitura, fiquem aí de sobreaviso, que eu vou, talvez eu fale de um ou outro spoiler, mas espero que nada que atrapalhe a leitura de vocês futuramente, tá? É só mais para situar alguns pontos do livro. Então, assim, Memórias do Subsolo é um ponto de virada na obra do Dostoiévski. Por quê? O primeiro romance do Dostoiévski foi Gente Pobre, né? Tem alguns outros depois dele. E aí, neste momento, esse livro, que é de 1864, foi um ponto de virada na obra do Dostoiévski, porque a partir dele, ele começou uma incursão muito mais imersiva e ensimesmada, reflexiva, no pensamento interior do indivíduo. Então, neste livro, que é dividido em duas partes, eu vou falar um pouco da estrutura dele daqui a pouco, neste livro, ele inicia com reflexões interiores deste narrador que não tem nome no livro. Isso também é um detalhe importante. Então, é um narrador que está falando diretamente com o leitor, que não tem nome, que dialoga com ele e que fala dos seus pensamentos, das suas reflexões, dos seus pensamentos interiores nessa primeira parte e que depois, na outra parte, fala, então... só um minutinho, deixa eu tirar aqui uma coisa. E que na segunda parte vai justamente essa parte que resgata esse tema da memória, né? Que ele vai se lembrar de alguns acontecimentos de 16 anos atrás. Nesse momento da escrita do livro, o narrador está com 40 anos. E ele se lembra na segunda parte do livro de acontecimentos de quando ele tinha 24, tá? Então, a edição que eu utilizei, né, para fazer essa leitura e essa apresentação para vocês foi essa daqui, tá? Da editora 34, Memórias do Subsolo, na tradução do Boris Schneiderman, grande tradutor russo, inclusive trabalhou com Augusto e Haroldo de Campos, enfim. Ele tem uma obra muito significativa, tanto no campo da tradução quanto no campo da teoria literária e da crítica literária. Ele escreveu já sobre Dostoiévski em outros escritos teóricos, então ele é super importante. Mas, como vocês já devem ter visto, né, em algumas livrarias, existem outros títulos também para essa obra. E depois eu vou falar da escolha, né? Por que que, ao invés de notas, o Boris Schneiderman usou Memórias do Subsolo, tá? Então, aí, algumas capas, alguns possíveis títulos, tá? Que foram usados nas edições brasileiras e portuguesas. Então, é isso. O livro é dividido em duas partes. Temos a primeira, que se intitula O Subsolo, e a segunda, A Propósito da Neve Molhada. Então, assim, temos aí Memórias do Subsolo. E que subsolo é esse? Não é um lugar físico, mas é um lugar metafórico. O subsolo é justamente essa descida a um lugar interior, a um lugar de sensibilidade, de intelectualidade e de reflexão. Tá? Então, ele está saindo de uma sociedade que funciona com regras às quais ele discorda. Então, por isso, justamente por não querer fazer parte, por estar em conflito com essa sociedade, ele desce e se instala nesse lugar um lugar metafórico do subsolo, neste lugar em que ele se distancia do funcionamento das leis e das regras da sociedade daquela época, e ele se permite um outro estilo de vida, tá? Então, como que é a vida deste narrador? A primeira parte é até meio complicado de ler, assim, apesar de ser muito interessante, porque Dostoiévski pega muita coisa da filosofia daquele período. Então, realmente, é um livro que está dialogando com a filosofia em voga daquele período na Rússia, né? Não só na Rússia, como também na Europa Ocidental. Então, isso é muito interessante, como que o Dostoiévski é capaz de pegar na sua escrita, de captar autores e de dialogar com esses autores, com esses filósofos, através da escrita da sua obra. Ai, gente, está difícil. Tá difícil, mas vamos lá. Peço desculpa para quem está de fone, vai ficar só minha tosse. Na escrita desse livro, aconteceu um fato muito trágico na vida do Dostoiévski, que foi um período em que a sua primeira mulher estava morrendo de tuberculose. Então, além de tudo, né, além de todas essas reflexões, além de todas essas reflexões filosóficas, sociológicas, enfim, daquele momento, ainda ele estava vivendo um período muito delicado na doença da sua mulher, né, morrendo aos poucos de tuberculose. Então, boa parte também das reflexões a respeito da vida e da morte, da finitude, também vem decorrentes, né, desse aspecto biográfico da sua vida. Desculpa, gente, uma hora passa a tosse. Peço mil desculpas aí. Bom, então, essa primeira parte é uma parte em que ele nos fala, ele se apresenta, e ele fala muito dos seus pensamentos, das suas ideias, de como ele vê o mundo e de como ele vê a própria vida. E é bom deixar claro, desde já, que este é um narrador muito contraditório. A contradição faz parte do livro. É um narrador que não é sincero e, ao mesmo tempo, é. Muitas vezes ele fala uma coisa, depois ele diz, não, mas eu estou mentindo. Ele fala, essa sociedade, é todo mundo, enfim, burro e limitado, eu não gostaria de fazer parte disso. E aí depois ele mesmo se desmente, não, mas sim, eu gostaria. Porque ele está lidando com um conflito interior, mas que ele também projeta para o mundo externo. Que conflito é esse? Ele tem uma autodepreciação enorme, ao mesmo tempo que ele tem uma arrogância exacerbada. Então, ele está lidando com a contradição desses dois sentimentos coexistindo no mesmo espaço, no mesmo lugar. Uma arrogância e uma autodepreciação, um autoflagelo. Ele se odeia e, ao mesmo tempo, ele acha que ele é mais inteligente que todas as outras pessoas da sociedade. E ele está no subsolo, foi justamente o lugar que ele encontrou para conseguir sobreviver, para não se agredir, tendo que aderir às normas de funcionamento de uma sociedade que ele não concorda e que ele acha que ele é melhor, né? Então, é um livro, né? Especialmente essa primeira parte, a gente vê um conflito pessoal, psicológico e também um conflito teórico. Já na segunda parte, que se intitula A Propósito da Neve Molhada, a gente vai ver como que esse conflito aparece na prática, ou seja, aparece na sua experiência de vida, como que isso se manifesta na sua convivência em sociedade, porque este narrador tinha um trabalho, era um funcionário público, trabalhava numa repartição, então tinha uma vida ditada pelas regras desse trabalho, né? E aí, depois de um tempo, enfim, ele conseguiu uma herança e aí ele parou de trabalhar para viver apenas com esta herança. Mas que fique claro que esta não era uma herança grandiosa, que lhe permitisse uma vida de riquezas e de luxo. Não, ele tinha uma vida muito simples, beirando a pobreza, mas o fato dele não querer mais, dele ter abandonado o trabalho e dele não trabalhar mais, significa esta recusa ao modus operandi de uma sociedade, ao modo de vida das pessoas, né? E ele se achava superior a isso, portanto, ele se colocava como um homem do pensamento. Ele fazia essa diferença, né, muito claramente. Na primeira parte, ele diz que existem os homens de ação e os homens de pensamento, e que ele era, então, um homem do pensamento, um homem da sensibilidade, da inteligência, que não nasceu para ter essa vida de trabalho, de subserviência, enfim. Então, o subsolo é o lugar que ele encontra, né, justamente para conseguir sobreviver de alguma maneira. A história se passa em São Petersburgo, e esse é um dado importante para a história, para o livro, justamente porque São Petersburgo, né, pode também ser considerado um próprio monumento à racionalidade, porque o livro, né, na primeira parte, o narrador, como eu disse, ele dialoga com ideias vigentes naquele período, com ideias filosóficas e literárias daquele período. E ele é contra o racionalismo exacerbado, né? Então, por quê? Porque ele acha que existem coisas no comportamento humano, na psique humana, embora ele não use essa palavra, né, que não podem ser explicáveis segundo as leis da natureza. A gente não pode decodificar todo o comportamento humano em leis racionais. Por exemplo, por que que existe, falando em termos mais atuais, né, o que que seria um auto-boicote? Você querer muito uma coisa e você se prejudicar a ponto de você não mais conseguir aquilo que você deseja. Isso, segundo Dostoiévski, seria algo considerado irracional. No entanto, isso é algo que faz parte do comportamento humano. Então, como que essa característica humana, nem todos os nossos pensamentos e ações conseguem ser explicáveis através da racionalidade, né? Através disso que se chama de um racionalismo, né? Desse movimento do período. Então, São Petersburgo, né, é um próprio monumento à racionalidade humana, justamente por ser uma cidade fundada em cima de uma área pantanosa, completamente difícil de se fazer uma construção, né? É uma cidade portuária, enfim. E aí foi a capital imperial da Rússia por 2 séculos, tendo sido fundada em 1703 pelo czar Pedro o Grande, ou Pedro I. Então, assim, a construção, eu até coloquei um mapinha aí, que eu achei tão interessante isso, a construção de São Petersburgo foi realizada numa região pantanosa, na foz do rio Neva, com o Golfo da Finlândia. E aí a ideia do czar Pedro o Grande era construir a cidade, né? Ele queria construir ali, né, uma cidade naquela região. A ideia dele foi justamente ampliar o contato da Rússia com as nações da Europa, da Europa Ocidental, né? De fato, a Rússia, aí naquele momento, né, era considerada muito mais como uma região oriental, né, e era contra muitos hábitos ocidentais da Europa, né? Inclusive esse Pedro o Grande, esse czar, né, da família dos Romanov, que ele tinha a ideia de conseguir uma abertura para a Rússia, alguns costumes ocidentais. E algumas coisas ele até instituiu como decreto. Decreto em relação a vestimentas, em relação a outras coisas, assim, que se na Rússia, né, as pessoas estavam usando uma roupa de baixo e na Europa Ocidental não estavam mais usando, ele instituiu um decreto e com multas e, enfim, para que as pessoas se adaptassem de maneira forçada a alguns costumes ocidentais. Ele queria que São Petersburgo também fosse essa ponte entre a Europa Ocidental e a Rússia. E também, né, justamente esse lugar, né, territorial garante também um acesso estratégico, né, ao Mar Báltico, enfim. Então, a criação, né, o surgimento dessa cidade, São Petersburgo, também não deixa de ser um monumento ao racionalismo. E também, mas essa construção da cidade foi super trágica. Historiadores estimam que cerca de 30 mil pessoas morreram nessa construção, né, com trabalho forçado, super puxado, ou mesmo com através de doenças alastradas, como surtos, né, enfim, disenteria, malária, outras coisas também. Então, na construção dessa cidade, né, estima-se que uns 30 mil pessoas morreram, foi uma coisa super complicada. Enfim, e a história do Memórias do Subsolo se passa aí, neste lugar. Inclusive, a presença úmida e pantanosa também aparece, não só metaforicamente, na própria personalidade do narrador, mas também aparece em alguns momentos quando ele fala das valas, das covas, que algumas covas se enchiam de água, né? Porque era um pântano, né? Uma cidade construída em cima de um pântano. Então, boa parte das covas e das valas, enfim, tinham, eram preenchidas com água, eram super úmidas. Então, ele inclusive menciona isso no livro. E aí, a partir do momento, né, que esse narrador se entrega, de fato, a essa vida do subsolo, né, ou em inglês do underground, né, inclusive por isso que começou a se usar underground, justamente para falar de alguma coisa separada do mainstream, separada do convencional, do modo como uma sociedade funciona tradicionalmente, né, e você tem o underground, aquilo que está no subsolo, aquilo que opera de acordo com outras leis, outras regras, né? Ou mesmo com a ausência delas. Por isso que é um livro que se diz que foi um precursor do existencialismo, né? O existencialismo que foi uma corrente filosófica do século XX, começou com Kierkegaard, né? E depois com Sartre, ficou muito popularizado. Enfim, então... deixa eu passar aqui. No prefácio do tradutor, escrito pelo Boris Schneiderman, eu trouxe algumas citações para falar um pouquinho com vocês. Então, ele diz: se Dostoiévski é considerado geralmente como romancista filósofo por excelência, Memórias do Subsolo é o escrito em que isto se manifesta de modo particularmente intenso. Toda a dramaticidade e força emocional do texto, toda a introspecção verrumante de seu personagem, estão intimamente ligados à concepção central, como poucas vezes aconteceu em toda a literatura. Então, realmente, é um livro que marcou muito a literatura mundial e também é um livro que marcou muito a obra do Dostoiévski. Justamente como eu falei no início, desculpa se estou sendo repetitiva, mas só para reforçar uma ideia desta obra como um ponto de virada. Antes, o autor Dostoiévski, com uma obra mais ingênua, e depois do Memórias do Subsolo, com uma obra muito mais densa. Tanto que alguns relacionam a figura desse narrador com Raskolnikov, né, do Crime e Castigo, como se aí, na Memórias do Subsolo, ele já, de alguma forma, estivesse se formando, se consolidando para depois também ser aprimorado e melhor desenvolvido. Ah, então também tem essa ideia aí de um pré-Raskolnikov neste livro. O homem do subsolo tem estofo de um filósofo. Então, ele não tem pretensões acadêmicas, nem de carreira, de ambição financeira, mas ele tem uma arrogância enorme. Talvez a arrogância venha também por ele saber que não quer nada disso. Essas coisas, ambição financeira e ganância e ambição no trabalho, isso eram coisas que ele destinava para o homem da ação. O homem da ação é que quer essas coisas. Eu sou um homem do pensamento, um homem da sensibilidade, né, da literatura. Então, ele está afastado disso, né, e aí ele se encerra em si mesmo dentro desse espaço que é o subsolo. Então, Então, construído por Dostoiévski, esse narrador, com um acúmulo de traços negativos, ele é também o seu porta-voz no ataque ao racionalismo e à mentalidade positivista. Então, essas são duas coisas que Dostoiévski critica no seu livro, que ele usa o narrador, inclusive, para fazer uma crítica que ele mesmo tinha, né? Só que algumas pessoas até interpretaram este livro como se fosse um livro nacionalista ao extremo, defendendo a Rússia sobre todas as coisas, mas tem um caráter de comicidade, tem um caráter cômico, paródico no livro. Então, não é também como se este livro estivesse sendo levado tão a sério. Existe um caráter cômico sutil que aparece aí, inclusive para nos mostrar, em muitos momentos, o quanto este narrador é ridículo ou é patético, né? Porque às vezes ele irrita bastante. Então, não é como se Dostoiévski estivesse, ao mesmo tempo, né, usando este narrador para defender seus ideais pessoais, sendo que muitas vezes ele demonstra como este narrador também é uma figura controversa, contraditória, como ele se equivoca, como ele é cruel e perverso ao mesmo tempo. Então, toda a novela ficou estruturada sobre uma confissão que se constrói na expectativa da palavra do outro. Então, uma coisa que eu quero ressaltar também é a importância do diálogo com o leitor. O narrador está dialogando diretamente conosco, ou seja, com o leitor. Mas, claro, né, como todo diálogo feito de um autor com o narrador, com o leitor, este leitor é hipotético. É o leitor ideal ou um leitor que ele está imaginando, né, que esteja lendo o livro. Então, ele não só estabelece um diálogo hipotético com este leitor abstrato, como ele também usa, como ele também responde como se fosse o leitor. Então, eu trouxe algumas citações. Deixa só eu... Aqui. Algumas citações dessa primeira parte. Aqui, ele está falando... Ah, mas perguntai. Quem que pergunta? Mas o leitor que está perguntando para ele. Mas perguntai, para que me mutilava e me atormentava assim? Resposta, porque era muito enfadonho ficar sentado de braços cruzados. Lançava-me, então, nas minhas escapatórias. Realmente era assim. Observai-vos melhor, senhores, e compreendereis que assim é. Imaginava para mim mesmo aventuras, inventava uma vida, pelo menos de algum modo. Então, olha aqui, ele está fazendo uma pergunta como leitor, está respondendo como ele mesmo. Então, ele coloca palavras na boca deste leitor abstrato que ele está imaginando, ele traz o leitor para dentro dele. Ele é não apenas um narrador com as regras da sua sociedade, do seu subsolo, como ele é também o terceiro, o leitor, ou o segundo, né? A pessoa que ele está dialogando diretamente. Então, assim, ele tem essa vida interna tão grande e tão, tão imensa e tão, não sei a palavra, tão produtiva, que ele simplesmente cria diálogos até com quem não está lá e aprimora esses diálogos, aprofunda. Então, ele fala as perguntas que o leitor estaria fazendo. Ele ri como leitor. Em muitos momentos, ele fala alguma coisa muito absurda, aí ele coloca um ha-ha-ha-ha-ha, o leitor está rindo, né? Você, leitor, está rindo. Mas, espera, não é bem assim. Então, ele vai construindo confissões sobre si mesmo, sobre acontecimentos da vida dele de 15 anos atrás, mas ele fala isso criando também quem é essa figura do leitor, né? Então, nós, como leitores, somos representados ali na obra através do diálogo que ele mesmo trava, que nós não participamos. Quem está criando isso é ele. Quem é, nós estamos assistindo, inclusive, o diálogo com o próprio leitor. Porque não fazemos parte desse diálogo, mas é como se a figura hipotética de um leitor ali nos representasse, representasse o absurdo daquilo que está sendo dito, porque são muitos absurdos, né? De como ele é maldoso e perverso, ou como ele é, ou o seu autoflagelo atinge níveis muito grandes. Só para falar, ele começa o livro da seguinte forma, esse começo é muito emblemático. Sou um homem doente, um homem mau. Assim, primeiras frases. Um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, não entendo níquel da minha doença e não sei ao certo do que estou sofrendo. Não me trato e nunca me tratei, embora respeite a medicina e os médicos. Olha como ele não está fazendo parte na sociedade, como ele recusa qualquer tipo de melhora. Ademais, sou supersticioso ao extremo. Bem, ao menos o bastante para respeitar a medicina. Sou suficientemente instruído para não ter nenhuma superstição, mas sou supersticioso. Já começa aí com as primeiras contradições desse narrador. Não, se não quero me tratar, é apenas de raiva. Certamente não compreendeis isso. Aí, já no primeiro parágrafo do livro, ele já está dialogando com o leitor. Certamente você, leitor, não compreende isso. Não compreende porque eu, que acredito na medicina, não estou me consultando para melhorar do fígado, né? Certamente você não entende. Então, ele já está construindo a obra e as suas confissões com a expectativa do outro, com o olhar de uma terceira pessoa que não está presente ali, mas que está presente na cabeça dele, na imaginação dele. Por isso é fundamental para o desenvolvimento da obra. Certamente não compreendeis isto. Ora, eu compreendo. Naturalmente, não vos saberei explicar a quem exatamente farei mal no presente caso com a minha raiva. Sei muito bem que não estarei a pregar peças nos médicos pelo fato de não me tratar com eles. Sou o primeiro a reconhecer que, com tudo isso, só me prejudicarei a mim mesmo e a mais ninguém. Mas, apesar de tudo, não me trato por uma questão de raiva. Se me dói o fígado, que doa ainda mais. Olhei o autoflagelo, a raiva que ele tem de si mesmo e que depois ele direciona aos outros. Essa raiva também aparece, esse ressentimento aparece muito, com muita força ao longo do livro. Na segunda parte, deixa eu colocar aí, a propósito da neve molhada, ele conta essas histórias de 16 anos atrás, de quando ele tinha 24 anos. São histórias que ilustram como ele se tornou a pessoa que é hoje. Então, a gente tem toda uma primeira parte de reflexões, de teorias, de confissões, que depois ele migra para uma parte da memória, compartilhar com o leitor acontecimentos da vida dele, coisas sobre ele, coisas que talvez ajudem ele mesmo a entender quem ele era e nos ajude também a decodificar um pouco mais essa figura tão excêntrica, tão odiosa e, ao mesmo tempo, que quer gerar uma piedade no outro. Ele tem esse duelo interno muito latente de querer se enquadrar numa sociedade e se irritar com esse próprio desejo. Ao mesmo tempo, ele não quer nada, não quer ter nada a ver com ela. E essas duas forças muito poderosas estão duelando ao longo de todo o livro. Essas histórias que ele vai nos contar são histórias que ele segue remoendo até o momento presente, tá? Então, assim, são três acontecimentos que ele vai narrar nessa segunda parte. E os três são muito marcantes. O primeiro eu achei extremamente curioso, que foi simplesmente... você vê que são conflitos que começam banais, mas que ficam grandiosos na mente dele e que adquirem uma proporção muito maior do que deveriam, como se ele estivesse fazendo o máximo para prejudicar a própria vida. E, ao mesmo tempo, nessa tentativa de fazer alguma coisa, de alcançar o outro, de conseguir dialogar, de conseguir fazer amigos. E são tentativas muito frustradas, né? Que ele realmente não consegue o resultado esperado. Ele quer ser amado, admirado por sua inteligência, mas ele não consegue e ele se frustra de raiva e de ressentimento com os outros por não ter conseguido isso e acaba se tornando uma pessoa cruel. Então, assim, o primeiro caso que ele fala é de um oficial que ele viu, que ele frequentava muitos bares, enfim, bordéis e outros lugares desse tipo. E aí, num bar que ele estava frequentando, tinha um oficial que simplesmente, quando foi passar, não viu foi o ápice que ele sentiu, que foi o auge da sua insignificância. O oficial simplesmente pegou ele, assim, parece que levantou, empurrou o narrador para um lado para que ele pudesse passar. E o narrador ficou ofendidíssimo com essa atitude. Falou, como é que eu tô aqui, o cara simplesmente me tira do lugar para passar, como se eu não fosse nada, como se eu fosse um simples objeto, um copo que você remove para conseguir passar. Ele ficou muito ofendido com essa atitude. E o que que ele faz com a raiva que ele sentiu? A raiva que ele sentiu da insignificância que ele estava sentindo, né? Da invisibilidade que ele tinha perante essa sociedade a qual ele odiava e, ao mesmo tempo, queria fazer parte. E aí, como que ele lida com essa frustração de se sentir invisível socialmente? Ele começa a perseguir este tal oficial. Ele quer encontrar com ele mais algumas vezes. Isso dura algum tempo, viu? Alguns meses aí, anos nesse movimento. Ele começa a seguir esse oficial para descobrir onde ele mora, para descobrir mais informações sobre ele. Ele suborna o porteiro do prédio para descobrir em qual andar o cara mora. Ele vai tentando acumular informações sobre esse cara. E aí, para quê? O que que ele quer fazer? Ele fantasia a sua vingança. É um livro também que tem um desejo de vingança contra o outro e, ao mesmo tempo, uma inércia, que ele chama da inércia da consciência. Como se ele tivesse consciência sobre tudo e isso o impede de tomar uma ação. A consciência é extrema de tudo aquilo, da sua própria realidade, tanto exterior como interior, a uma consciência muito apurada disso tudo, o impede de agir, tá? A consciência que vem com uma sensibilidade, com uma inteligência, o impede de agir. Então, ele acumula todas essas informações sobre um oficial que o empurrou. E o que ele quer fazer com isso? Qual é o desejo, a fantasia de vingança? é justamente, ele quer passar, ele quer encontrar na rua com esse oficial, ele quer que eles se cruzem no caminho e ele quer empurrar esse oficial. Empurrar, assim, com o ombro, como se não visse que ele está passando, para seguir o caminho dele. Então, essa é a fantasia dele. E tem tentativa e erro, ele tenta várias vezes, mas ele se acovarda, ele não consegue. Isso demora e é muito angustiante, né? Por isso que é um livro também precursor do existencialismo, porque você está vendo nele, na experiência de vida do narrador, a angústia da existência, a falta de sentido das coisas, né? Como que ele mesmo pode escolher o que fazer com a própria vida, e isso, ao invés de movimentá-lo no sentido de ação, em benefício próprio, o torna inerte, o faz ficar paralisado na sua própria vida interna, no seu próprio subsolo, tá? Então, essa é uma grande contradição também da obra. E aí, o segundo acontecimento que ele narra é também uma coisa, assim, bastante absurda, mas que na vida dele isso faz sentido, que ele começa a falar de um amigo de infância, um amigo que ele sempre invejou e sempre odiou. Por que que ele odiava? Simplesmente porque esse amigo era bonito, legal, tinha muitos amigos também, era uma pessoa mais popular, e ele odiava este coleguinha de escola desde o início. Ele fala, ele descreve a escola como um período, assim, torturante para ele, como se tivesse sido uma coisa horrível, né? E aí, e muito também do que tornou a escola um ambiente horrível foi o sentimento de inadequação que ele tinha e essa raiva e inveja que sentia também de outros amigos que estavam lidando muito melhor com aquele ambiente, né? Que estavam se saindo muito melhor que ele. E aí tem esse amigo que ele tem um ódio maior que os outros, que é seu grande inimigo. E aí ele visita outro colega de escola, visita sem ser convidado, e aí descobre que estão organizando uma despedida para esse seu arqui-inimigo, né, seu inimigo número um, e ao invés de se retirar, porque ele não foi convidado, ninguém quer a presença dele aí, tem uma rejeição muito nítida à figura dele, mas ele quer tanto vingança quanto pertencimento. Então, ele vai atrás, ele fantasia uma saída possível, através de uma vingança, né? Uma coisa sanguinolenta, ou então, realmente, através de uma inserção naquele ambiente, de uma recepção calorosa, amorosa, né? Que, no fim das contas, também é o que ele quer. Então, ele fica sabendo que estão organizando essa festa de despedida para o seu arqui-inimigo, e aí ele fala, eu vou também. Aí ele pega um dinheiro que ele não tem, ele faz um adiantamento do seu salário para ir para essa festa que ele não foi convidado. E aí, simplesmente, ele vai no outro dia, se sentindo mal, sem dormir, na maior angústia por conta desse evento, mas ele vai para a porta da festa. E aí, chegando lá, obviamente, ele não se enquadra, ele não está fazendo parte do rolê. Mas ele continua lá, ele quer ficar lá, porque de alguma forma, ou ele quer ganhar aquelas pessoas, ele quer que as pessoas admirem a sua inteligência, então ele espera momentos de falar coisas cultas, né, cultivadas, para mostrar para os outros o quanto ele é uma pessoa evoluída e superior. Ao mesmo tempo, ele quer atacar essas pessoas, né? Porque ele tem uma raiva, um ressentimento de anos aí guardado. Então, ele acaba causando esse mal-estar na civilização, né? No evento de despedida. E aí, não bastando isso, depois desse evento, os amigos ainda falam, agora a festa vai migrar, eles vão para um bordel, né? Para um prostíbulo. Vão todos, né? Um grupo, e ele fica para trás sem saber se vai, não vai, o que que ele faz. E aí ele decide. Isso é uma batalha, essa angústia, e a angústia da existência, de que decisão tomar, e a angústia de que decisão tomar paralisa o narrador. É, faz com que ele fique preso na sua vida interior, porque ele não sabe o que deve fazer, como ele deve agir e como ele deve agir para obter o resultado esperado. São muitas tentativas frustradas, ou de se vingar, ou de ser aceito, mas ele não consegue o resultado que ele quer. E aí depois ele vai sozinho, atrasado, para esse tal prostíbulo, bordel, acaba, e aí ele conhece, né, na última parte do livro, então, mostra a relação dele com essa prostituta, Lisa, ele tem relações com ela, depois ele dorme, aí quando acorda muito atordoado, bêbado, né, acorda nessa ressaca, vê que tem uma menina lá, muito jovem, bonita, sentada, só esperando ele acordar, e aí começa a fazer perguntas para ela, querer conhecer mais sobre ela, e ela muito lacônica, não quer responder muita coisa, ainda meio monossilábica, e isso faz com que ele fique revoltado, ele fica puto, porque de alguma forma ele se sente tão superior àquela prostituta, àquela mulher, e aí assim, é de um machismo, claro que não podemos julgar com os olhos de 2022, né? Um livro que foi escrito no século XIX, mas assim, é uma coisa intragável nos dias atuais, o jeito que ele se considera superior e a forma como ele trata essa mulher, porque ele está com raiva dos amigos, ele está com raiva do rolezinho que deu errado, sabe? E que ele não conseguiu mostrar que ele era o bonzão, inteligentão. Ele desconta tudo nessa mulher, na figura da prostituta Lisa, que simplesmente estava lá fazendo o trabalho dela, e aí ele começa a humilhar a Lisa, porque ela não reage da forma como ele espera. Então ele sempre cria uma expectativa muito alta em relação a como o outro vai agir a ele, ou seja, como o outro vai reagir às falas dele, à figura dele, e ele espera admiração, ele espera queixos caídos, espera aplausos, e quando ele não tem isso, ele fica com raiva e acaba sendo cruel e perverso. E é isso que ele faz com a Lisa. Então, ele é uma figura muito... ele é muito grotesco com ela, ele humilha, fala que daí, sabe, depois que ela tá novinha, mas que esses ambientes envelhecem a mulher muito rápido. Daqui um ano, ela vai ter que se mudar para outro bordel, depois para outro bordel, cada vez um inferior ao outro, e que ela vai acabar simplesmente morta ou de doença, ou morta por maus tratos dos clientes, enfim. Ele realmente humilha, tem uma coisa péssima com a Lisa, né? E aí, ao mesmo tempo, que depois ela começa a chorar muito, e aí ele se sente mal com o que ele fez, e aí ele tem um instante, talvez, de piedade, que ele dá o endereço dele para ela e fala, olha, depois você vai me visitar. Aí ele volta para casa, dorme, e aí entra nesse surto também de uma coisa que ele mesmo criou. Aí ele fala, puta merda, ela vai vir me visitar. Mas sendo que ele que deu o endereço. E aí ela não visita ele por 3 dias seguidos, ou um pouco mais, e aí ele fica assim, meu Deus, mas quando que ela vai vir? Ai, será que ela vai vir? Ele fica super tenso. Ai, hoje ela não veio. Ufa, que bom. Mas sendo que foi ele que deu o endereço, sabe? Então tem esse conflito, que ele faz atitudes que claramente lhe prejudicam, mas nem por isso ele deixa de fazer. E aí, eventualmente, a Lisa volta, conversa com ele, e ao invés de ser uma oportunidade, né, para de fato eles, não sei, terem algum momento que ele conseguisse superar o seu próprio narcisismo e enxergar o outro, não, ele chora, ela consola ele, fica meio subentendido, que eles têm uma outra relação, e depois ele simplesmente paga a Lisa e pede que ela vá embora, né? Que é a humilhação final, máxima, para destruir a figura da Lisa. E aí ela recusa o dinheiro e vai embora. E aí ele a persegue um pouco na neve molhada, né? Nesse inverno de São Petersburgo, mas aí ela já foi embora. Então, a construção dessa segunda parte da obra mostra, assim, como que ele foi se acomodando com essa ideia de subsolo também, e como que ele não... talvez por ele não ter conseguido a reação que ele queria dos outros, né? Por ele não ter conseguido atingir o status que ele queria dentro de uma sociedade, então ele simplesmente a rejeita, né? Então esses são três acontecimentos, né, importantes para mostrar justamente quem ele é hoje, no momento presente, né? E essas reflexões todas estão na primeira parte do livro. Tá? Então, o jeito que essas duas partes se interrelacionam é muito interessante. Só um minutinho. Aí, uma coisa legal que eu queria falar é que Nietzsche escreveu numa carta o seguinte: um achado fortuito numa livraria, Memórias do Subsolo de Dostoiévski, a voz do sangue, como denominá-lo de outro modo, fez-se ouvir de imediato e minha alegria não teve limites. Então, é muito bonita essa descrição do Nietzsche, né, do livro, como a voz do sangue que se fez ouvir, a voz do sangue que se faz ouvir, que realmente é uma pessoa tão angustiada e que gera tanta angústia a todos que estão ao seu redor, que é um livro também que vai sangrando mesmo, vai doendo, vai fazendo doer, vai gerando angústia, não apenas naqueles que estão do lado dele, em São Petersburgo, em 1864, mas também na gente. A gente, como leitor, lendo isso agora, também nos causa angústia. Essa subjetividade agressiva e torturada do narrador personagem, o seu discurso alucinado, sua veemência desordenada, o fluxo contínuo de sua fala, que parece estar sempre transbordando, pode ser ouvido por trás da obra de muitos escritores da modernidade. Só para falar que Memórias do Subsolo é um livro que influenciou muitos autores, né, da chamada modernidade, né, do século XX, que certamente influencia até hoje, por esse caráter, né, autorreflexivo, ensimesmado, né, muitas vezes até beirando ou ultrapassando em narcisismo, né? Mas que faz com que nós conheçamos bem esse narrador personagem, que a gente entre dentro do seu universo, de como aquela mente e aqueles comportamentos agem e funcionam, tá? No contexto da sua personalidade e da narrativa também. E aí o que eu queria falar da tradução. É que no original, a tradução mais imediata de Zapisky é anotações, apontamentos, notas. Isso são considerações do Boris Schneiderman. Mas visto que, por extensão, a palavra russa também significa memórias, reminiscências, diário, achei preferível Memórias do Subsolo. Tá? Então, esse é um. Por isso que tem diferentes traduções do título, porque, né, a palavra literalmente significa anotações, notas, diário, né? Não deixa de ser isso que a gente está lendo, também as anotações dele, o diário dos acontecimentos da vida dele, mas ao mesmo tempo essa palavra pode significar memórias, né, reminiscências, aquilo que ele está se lembrando, né, e que está nos contando através da narrativa. Bom, deixa eu ver se faltou alguma coisinha. Tá, as últimas informações, né, como eu disse, é um livro considerado um precursor do existencialismo, Sofrimento como a Origem da Consciência. É um livro contrário ao racionalismo, que é essa corrente filosófica, né, muito em voga na Rússia do século XIX, e faz uma oposição direta a Chernyshevsky, que é o autor do livro O Que Fazer. Esse é um livro que não ficou muito conhecido no Brasil, que tem uma tradução de 2015, né, e que uma tradução, enfim, que tem até muitos erros de revisão. Acho que está na hora de se fazer outra tradução desse livro, mas que é um livro que foi muito importante para a literatura russa daquele momento. O Chernyshevsky é um revolucionário, foi alguém também muito considerado por Lenin, alguém que foi preso, enfim. mas tem conflitos diretos, conflitos ideológicos diretos com Dostoiévski, né? Então, também esses conflitos aparecem na obra. E aí, para Dostoiévski, né, o Chernyshevsky era um racionalista e um determinista exacerbado. E aí ele diz no livro, né, é, senhores, como é que se pode ter, no caso, sua própria vontade quando se trata da tabela e da aritmética, quando está em movimento apenas o 2 e 2 são 4? Isso está na primeira parte do livro, em que ele repete essa ideia de que 2 e 2 são 4. Que o racionalismo diz que, de acordo com as leis da aritmética, da natureza, 2 e 2 são 4. Não podem ser nada além de 4. Mas o que ele quer propor no livro é que 2 e 2 também podem ser 5. Pode ter uma alternativa aí que não caiba nos moldes racionalistas e lineares de interpretação da realidade. Então, isso que ele quer propor também. 2 e 2 talvez podem ser 5. Essa é a falha que ele acha que tem nesse racionalismo exacerbado, num cientificismo, num pensamento positivista. Por isso que ele critica também bastante um palácio de cristal, o Crystal Palace, que foi um lugar construído em Londres, né, para uma exposição de 1851, uma exposição que reuniu grandes nomes da indústria e da tecnologia daquele período, nem se falava tecnologia, né? Enfim, mas que tinha inovações industriais, enfim, que era o suprassumo dessa racionalidade, né? Da época. E ele critica muito o cristal, o palácio de cristal, justamente por ser um lugar que representava todo esse cientificismo, né, que ele estava criticando. 2 e 2 nem sempre são 4. 2 e 2 talvez possam ser 5, ou na literatura, ou mesmo na vida. Nas idiosincrasias, nas coisas inexplicáveis do comportamento humano, da psique humana, nos comportamentos que a gente tem contra nós mesmos e que não pode ser explicado racionalmente, porque nem sempre é algo racional. Pode ser algo inconsciente que nós estamos fazendo sem nos darmos conta. Ah, então, o livro é muito forte nesse sentido, muito potente em relação às possibilidades humanas e psicológicas que nem sempre estão de acordo com as leis da racionalidade humana, tá? Então, essa argumentação do narrador-personagem também se volta contra todo o racionalismo ocidental. Aqui eu separei, né, algumas citações da primeira parte. Então, ele diz para o leitor, eu já li a primeira citação para vocês, né? Vou ler a segunda. Ele diz: pergunto-vos agora, o que se pode esperar do homem como criatura provida de tão estranhas qualidades? Podeis cobri-lo de todos os bens terrestres, afogá-lo em felicidade, de tal modo que apenas umas bolhazinhas apareçam na superfície desta, como se fosse a superfície da água. Dar-lhe tal fartura do ponto de vista econômico que ele não tenha mais nada a fazer a não ser dormir, comer pão de ló e cuidar da continuação da história universal. Olha aí o caráter cômico do livro. Pois mesmo neste caso, o homem, unicamente por ingratidão e pasquinada, há de cometer alguma ignomínia. Você pode dar tudo para o homem, todo o conforto, toda a riqueza, tudo aquilo que se pode esperar de uma vida feliz, mas ainda assim, unicamente por ingratidão, ele vai cometer alguma coisa errada, algum equívoco, alguma ignomínia, alguma baixeza, alguma coisa vil, porque ele não pode fugir da sua própria natureza, também humana, né? Outras citações. E por que estás convencido? Ai, tem uma coisa bem... Peraí, deixa eu te ver. Por que estás convencido tão firme e solenemente de que é vantajoso para o homem apenas o que é normal e positivo? Numa palavra, unicamente a prosperidade. Não, isso ele está falando com o leitor, tá? Novamente. Não se enganará a razão quanto às vantagens? Talvez o homem não ame apenas a prosperidade. Talvez ele ame na mesma proporção o sofrimento. Talvez o sofrimento lhe seja exatamente tão vantajoso como a prosperidade. Então, olha só, o homem do subsolo é um homem que não tem apego necessariamente à ideia de felicidade. Ele se apega também à ideia de sofrimento e da importância do sofrimento para a consciência humana. Que não necessariamente a gente só faz e só ama as coisas que nos trazem vantagens e felicidade. A gente também é capaz de amar o sofrimento, tá? De amar coisas que nos prejudicam. Continuando. E, aliás, quereis saber uma coisa? Estou certo de que a nossa gente de subsolo deve ser mantida a rédea curta. Uma pessoa assim é capaz de ficar sentada em silêncio durante 40 anos, mas quando abre uma passagem e sai para a luz, fica falando, falando, falando. Porque também, isso é o lado cômico do livro, tá vendo? Ah, quer saber de uma coisa? Acho que a nossa gente do subsolo tem que ser mantida a rédea curta. Não pode dar mole, não, porque senão a gente escapa e faz atrocidades por aí. Uma pessoa assim, uma pessoa do subsolo, é capaz de ficar quieta, sentada em silêncio durante 40 anos, mas quando abre a boca, fica falando, falando, falando. Porque o livro também tem hora que parece que ele está só falando, falando, falando e se repetindo, e fica um pouco exaustivo, até para ler. E aí as duas últimas citações são: o fim dos meus fins, senhores. O melhor é não fazer nada. O melhor é a inércia consciente. Pois bem, viva o subsolo. Olha aí, ele celebrando, né, o subsolo e essa inércia consciente. Existem nas recordações de todo homem coisas que ele só revela aos amigos. Há outras que não revela mesmo aos amigos, mas apenas a si próprio. E aí são algumas dessas revelações, dessas recordações e confissões que ele vai compartilhar com o leitor na segunda parte do livro, tá? Bom, basicamente é isso que eu tinha para mostrar para vocês e para falar sobre esse livro. Agora eu fico aberta a perguntas, comentários, dúvidas a respeito do texto, da minha fala, tá? Vocês fiquem à vontade aí para conversar ou perguntar alguma coisa. Desculpem o excesso de tosse, realmente foi foda, mas agora já estou melhor. Olha, Carol, terrível esse comentário. Você falando da mulher com tuberculose tossindo. Gente, pelo amor de Deus, que não seja tuberculose que eu tenho. Vamos nos confiar um pouco na medicina aí do século XXI. Ai, não me fale. Mas foi bem nessa hora que eu quase tive uma síncope, morri de tossir. Vocês leram o livro? Vocês já conhecem o livro, a história?
Quem quiser pode falar também no chat, gente. Não fiquem com vergonha, tá de boa.
Comentar? Oi.
Opa, oi, Tavi.
Me ouvindo? Ah, oi. Não, acho que para mim é muito interessante no livro essa questão de um... Não só de um leitor hipotético, né, mas é um leitor ausente, porque ele fala que ele não vai publicar, né, e ele está escrevendo, então subentende-se que ele não publicou também, né, acho que pelo fim sem dar spoiler, né, mas eu acho que isso diz muito assim da relação dele com o outro, é um outro que ele quer desprezar, assim, diante de que ele quer afirmar uma independência completa, mas ao mesmo tempo é um outro de que ele precisa para se afirmar, né? Para olhar para ele, dizer, até tipo dizer, olha, não preciso de você, né? Mas preciso de alguém para você dizer isso, né? E acho que tem esse legal, é muito legal essa figura de um leitor, esse leitor que tá e não tá aqui, que tipo, é um leitor que não existe, mas que ao mesmo tempo oprime, né? porque está sempre presente na cabeça dele, né, na verdade, e está tentando até acho que um pouco exorcizar esse leitor, esse interlocutor que fica, né, maltratando ele o tempo todo, objetificando ele e tal. Acho bem foda, né?
Não, isso é incrível que você falou desse leitor que não existe, porque ele fala, ah, se eu escrevesse isso, se eu publicasse, ninguém leria. Ao mesmo tempo, é uma figura que oprime tanto, né? Porque ele está sempre, tudo que ele escreve, ele está escrevendo com o peso do olhar do outro, do julgamento desse leitor que não existe, que nem existe ainda. Mas o peso desse julgamento influencia toda a sua escrita. Então, isso é muito louco, assim, como que tantas contradições, né, aparecem e resultam na própria escrita. Como que o julgamento desse leitor, né, que o Davi falou também, como esse leitor oprime, e essa opressão aparece como resposta na escrita do texto, aparece como reação. Ele está reagindo a um julgamento que ainda não foi feito, de um leitor que ainda nem existe, de um diário que não foi publicado. Então, realmente, ele está trabalhando muito no mundo interior, quando a gente vê que não são hipóteses concretas, né? Todo esse diálogo e essas circunstâncias estão acontecendo dentro da sua cabeça, do seu intelecto. Marlin, eu vi que você fez uma pergunta se eu acho que o livro tem um teor autobiográfico. Eu acho que tem, mas não necessariamente autobiográfico, no sentido de que os acontecimentos que ele descreve tenham acontecido com Dostoiévski. Mas eu acho que tem um caráter autobiográfico, no sentido de que reflexões do narrador coincidem com reflexões teóricas e literárias do próprio Dostoiévski. Tá? Então, nesse sentido, que eu acho que esse teor autobiográfico aparece mais evidentemente nas considerações do Dostoiévski a respeito da filosofia da sua época, da filosofia russa, né? Quando ele coloca o narrador compartilhando de alguns pensamentos que ele mesmo tem, né? Que ele coloca o narrador expondo também de uma forma, né, muito angustiada, todos esses pensamentos. Então, eu acho que essa ideia da autobiografia está mais por aí, de um ponto de vista teórico. E também eu acho que nas considerações a respeito da finitude da vida, né, a respeito de encarar a morte de frente, que é uma coisa que Dostoiévski estava fazendo com a sua mulher, né, e que aconteceu também na sua própria vida, né, que ele foi condenado, né, à morte, quando estava a um passo de ser executado, foi salvo, né, por uma ordem do czar, e aí condenado a 4 anos de trabalho forçado na Sibéria. Então, ele mesmo já teve esse momento surreal de encarar a morte de frente e depois, né, ter essa reviravolta na sua vida, acaba aparecendo também literariamente em alguns livros depois, né? Todo esse trabalho aí de período forçado, né? Na Sibéria, enfim. Mas eu acho que tá mais por aí. Não necessariamente, né? A gente tem que pensar que essas coisas aconteceram de fato com o próprio Dostoiévski. São sempre relações complicadas, né? A gente pensar em como que uma escrita é autobiográfica, né? Tanto que as discussões no século XXI a respeito da autoficção, né, estão muito em voga, muito em evidência, porque também são discussões teóricas e literárias que procuram saber ou mesmo embaralhar a linha que existe entre a biografia e a ficção, tá? Deixa eu ver. Michael Peixoto disse: Raquel, é possível aproximar essa primeira parte do livro nesse esse fluxo de consciência do personagem narrador com a corrente do romance psicológico no Brasil? Muito interessante essa pergunta. Com Lúcio Cardoso e Clarice Lispector, por exemplo, que associando muito A Luz do Subsolo, do Lúcio Cardoso, e A Paixão Segundo GH, da Clarice, no mesmo formato de escrita e mesmo com vínculo com o existencialismo. Eu acho fantástico. Essa é uma relação que a gente faz a posteriori, né? Que Dostoiévski influenciou tantos autores da modernidade, né? E acabam também, acho que de alguma maneira, influenciando muitos autores aí do século XX. Mas no Lúcio Cardoso, nas Crônicas da Casa Abandonada, eu acho que isso aparece muito na angústia que percorre a obra e também, né, na Clarice Lispector, esse caráter psicológico do narrador-personagem, algo que aparece muito forte e, além de tudo, com uma perspectiva feminina, né? Ou seja, você traz um outro ponto de vista para a literatura, para a realidade, um ponto de vista que estava sendo suprimido até então. Eu acho que tem uma relação com Dostoiévski, talvez não necessariamente, né, seja a intenção dos autores, né? Não sei qual seria a relação de Clarice Lispector com Dostoiévski, né? O quanto ela leu ou deixou de ler. Eu sei, por exemplo, que os livros da Clarice Lispector são extremamente psicanalíticos, mas que ela detestava psicanálise e nunca leu nada de psicanálise. Então, tem algumas coisas que aparecem que são conflitantes. E, às vezes, eu acho que Clarice Lispector é mais psicanálise que a própria psicanálise, porque aquilo aparece de uma forma incrível, assim, como que a psique vai se moldando ali com todos os seus conflitos e todas as suas contradições. Né? Enfim, mas eu acho que tem relação tanto, esses foram dois ótimos exemplos, tanto do Lúcio Cardoso quanto da Clarice Lispector, são autores que trabalham muito com a perspectiva psicológica dos seus personagens e com o mundo interior, né? A vastidão que existe do mundo interior, tanto que na Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH, em outros livros também, não necessariamente acontecem acontecimentos grandiosos, né? Não está acontecendo nada espetacular. O enredo da história é a vida interior daquela personagem, daquela narradora. Então, isso é muito... isso é acontecimento o bastante. Isso é aventura o bastante. Ao invés de ser um enredo fantástico com mil coisas acontecendo, a gente está acompanhando a vida interior daqueles personagens. Né? Isso também... um aspecto muito rico, ainda mais, né, como o Michael, o Michael falou, né, justamente desse fluxo de consciência que aparece também na escrita desses dois autores. Tá? São dois autores fantásticos. Vou pensar também em trazer alguma coisa de Clarice para as próximas reuniões do Clube do Livro. E o Tarciso falou que acho que a pior coisa de olhar para esse homem do subterrâneo é que você se encontra nele. Sim, quantos momentos eu não me identifiquei com aquele personagem insuportável, terrível, cruel. Sim, eu me vi nele. Isso é uma parte muito terrível. E muita gente interrompe a autorreflexão no processo de psicanálise também aí, porque não quer se ver como uma coisa terrível. Mas não somos inteiramente terríveis, né? Possuímos essas coisas, essas características terríveis, mas não quer dizer que isso represente a nossa totalidade. Isso significa que também, como seres humanos, nós não conseguimos escapar do mal, do perverso, do cruel, né? Isso também faz parte do nosso comportamento humano. E é aí que a gente se identifica com esse lugar do subsolo. Aí o Tarciso diz, me fez lembrar bastante o poema Em Linha Reta, do Fernando Pessoa, adoro. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Não, gente, esse é o poema das redes sociais. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes, reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes, irrespondivelmente parasita indesculpavelmente sujo. Isso é fantástico, assim, como que parece existir uma realidade paralela, né? Aquela que é representada, talvez, na sociedade, né? Daquele período que nós queremos projetar a melhor imagem que temos de nós mesmos para os outros, né? E que essa imagem que nós queremos projetar ao outro é certamente uma imagem falsa, né? Uma imagem que não condiz com a nossa totalidade. Não que nossas conquistas e alegrias sejam falsas, mas só no sentido de que isso não engloba toda a nossa realidade, né? Isso é apenas uma parte, isso é um recorte feito da nossa vida, né? E que nesse recorte feliz e bonito e bem-sucedido, não, esse recorte não inclui outra parte de decepções, frustrações, tristezas, né? Não, esse recorte não inclui o subsolo, mas o subsolo está presente em todos nós. Inclusive, ele fala uma hora no livro que o subsolo está presente em todos nós, apenas, ele apenas tem coragem de mostrar. Ou seja, ele ainda nos chama de covardes, nós queremos esconder, né, por nós não termos coragem de levar isso com a radicalidade que ele mesmo leva. E aí, o Álvaro falou, pensando e buscando as relações entre Dostoiévski e Machado de Assis, me deparei com isso aqui. Deixa eu abrir o arquivo, um minutinho que ainda está abrindo. É um artigo da Ana Carolina Pereira, da Casa Verde ao Subsolo, Machado de Assis e Dostoiévski entre modernidade e tradição. Bem legal, porque acho que tem um diálogo, acho que tem um paralelo aí, né, entre esses dois autores, que é certamente muito rico, né, um paralelo que eu ainda não me aprofundei, mas que eu vou ler depois aqui, através desse trabalho, tá bom? Deixa eu ver mais um. Marlin também falou depois. Interessante como este personagem entra em conflito consigo mesmo e como isso afeta outros personagens. Os nossos pensamentos e ações atingem outro. Pois é, não só ele está nesse conflito interno, mas esse conflito interno transborda, assim como o fluxo de consciência da sua linguagem transborda a própria linguagem, os seus pensamentos transbordam e acabam recaindo nas pessoas ao seu redor, na prostituta Lisa, nos amigos que não lhe convidaram para o jantar de despedida, isso acaba para o seu chefe, para o seu criado, afinal de contas ele tem um criado que ele odeia e que ele despreza, né? Então, isso, todo esse fluxo de consciência, esse fluxo interno de pensamento, é muito pesado, gera muita angústia, e essa angústia não cabe nele mesmo e acaba transbordando. E transborda em quem? Nas pessoas que estão mais próximas, né? E é isso que acontece na segunda parte do livro, são esses acontecimentos narrados ali, como que esse transbordamento, como esse ato de transbordar angústia gera angústia também naqueles que estão por perto, né? Então, é uma vida muito muito torturada, de muita angústia, né? E que acabou aí sendo um livro precursor do existencialismo, justamente porque é um livro que dá conta de muitas reflexões, né, nesse nível da existência humana, de como a existência é anterior à essência. Ou seja, a nós existimos, não temos essência, nem propósito, né? Isso é algo que nós temos que criar com a própria vida, e como, né, no existencialismo não existe essa figura divina, não existe um Deus para dar propósito às nossas vidas, nem para dar resposta e sentido àquilo que fazemos, é deixado um vazio muito grande, né? E é uma angústia muito grande. Então, isso vem daí. A A existência está anterior à essência. Tá? Mais alguma pergunta ou comentário?
Eu ia comentar, eu estou com um livro de 20 quilos aqui, que é a biografia do Dostoiévski. E aí ele tem um trecho que ele é um capítulo inteiro só sobre essa obra, né? E aí depois eu posso até mandar para vocês por e-mail e tal. Mas ele fala aqui que... Eu vou ler, porque eu não vou ficar mais fácil. Dostoiévski também descobriu o grande tema de seus romances posteriores, que serão todos inspirados pela mesma ambição de contrariar a autoridade moral e espiritual da ideologia das inteligentícias radicais russas. A esse respeito, podemos comparar o núcleo de romances de Dostoiévski ao de um conte filosófico do século XVIII, cujos personagens também eram, em grande parte, como Cândido ou Zadig. Eu não conheço, mas... Eles ganharão corpo com toda a verossimilhança e densidade psicológica do romance do realismo social do século XIX e toda a tensão dramática do romance folhetim urbano gótico. E aí, mais adiante, ele fala sobre como, na verdade, esse livro para Dostoiévski foi como se fosse uma grande falha, assim, porque não foi um sucesso, apesar de ter sido essa grande mudança. Ninguém entendeu exatamente o que estava acontecendo e todo mundo foi tipo, gente, o que você está fazendo? Mas foi ali que ele realmente se descobriu, né? E o Davi levantou a mão.
Posso comentar? Estou estudando esse livro na faculdade, do Moro Subsolo. É interessante porque conhecer um pouco a história da recepção crítica do Moro Subsolo, porque tem uma briga, assim, porque de fato, quando ele saiu, ninguém entendeu. Foi um livro com um grande fracasso, assim, público, né? Mas depois, quando vieram os outros livros do Dostoiévski, começaram a prestar atenção nele, ele veio à tona, né? E tem uma grande, assim, polêmica para entender qual é a posição do autor em relação a esse narrador, a essa personagem. Porque o Dostoiévski é um cara que escreve com posições políticas, ideológicas, assim, bem definidas, né? E uma coisa que um crítico falou, que eu acho que é bem interessante, é que essa é uma história na qual o acusador, que é o homem do subsolo, é um dos acusados também. Porque, na verdade, ele está, como você disse, né, com um conflito com os valores dessa sociedade, mas ele também reproduz os valores dessa sociedade, porque ele fala mais inteligente, mas essa inteligência dele é uma forma dele de se afirmar superior aos outros, porque essa é uma sociedade da guerra de todos contra todos, já meio capitalista. Então é nisso que ele se agarra, assim, para... No fundo, ele não quer só ser reconhecido, ele quer ser o cara nessa sociedade. Então, ao mesmo tempo que ele afeta valores de liberdade, igualdade, que são valores românticos, né? Então, tem esse lugar difícil de um narrador, né? O que a gente faz com essa personagem? E até hoje, os críticos meio que, tipo, uns defendem mais, uns atacam, é interessante, né?
Não, é muito legal ler mais sobre a recepção desse livro. O Boris Schneiderman, inclusive o tradutor dessa obra, fala que às vezes os contemporâneos são os piores críticos, né, para entenderem aquilo que está acontecendo no seu próprio período. Então, até com um certo distanciamento, né, Mikhail Bakhtin foi um dos grandes teóricos importantes a falarem sobre o Memórias do Subsolo, né? Então, acho que isso foi sendo revertido um pouco ainda, né, com a crítica posterior, mas realmente é curioso que tantos críticos, né, posteriormente considerem este livro como ponto de virada na obra do Dostoiévski, que é um livro que não foi famoso, não foi compreendido, né, que gerou muitas dúvidas e foi esse fracasso. E é curioso que justamente um fracasso que talvez o próprio narrador iria prever, né? Ah, que se eu publicasse isso, ninguém leria. Ah, bom, as pessoas leram porque era Dostoiévski, né? Mas também foi não foi um sucesso de crítica nem de público, né? Então, esse ramo da crítica literária, né, que estuda da estética da recepção, eu acho muito legal, que é pensar também como que as obras são recebidas no momento em que elas são publicadas, na rejeição que às vezes elas causam e às vezes no tempo que demora para elas serem incorporadas e até mesmo virarem cânone literário ou virarem clássicos, né? A gente tem muitos exemplos disso ao longo da história. E, bom, e na literatura russa, esse período era muito cruel, né? Também porque tinha um cerceamento de liberdade de expressão em relação àquilo que os autores poderiam ou não publicar, né? Tanto que Dostoiévski foi condenado e preso, né? O autor também do livro O Que Fazer, Chernyshevsky, acho que é isso, também foi preso, enfim, escreveu seu livro enquanto estava condenado. Então, tem essas questões, né? Não apenas em relação a um cerceamento de liberdade no regime daquele período, mas também em relação a como a crítica, como o público, não só a crítica, que como o público receberia um livro diferente, um livro que traz uma outra proposta, né? Que está falando da vida interior de uma pessoa, das reflexões, dos pensamentos a respeito de desse monólogo interior muito rico e vasto, mas que também, né, gera estranhamento num público que não estava acostumado com aquilo. Então dá para entender esse fracasso de crítica e de público, né? Mas que depois também vai sendo aos poucos revertido por algumas figuras importantes como Bakhtin, mas que eu acho que esse é um livro do Dostoiévski que ainda merece um maior cuidado, mais leitura, né? Porque é sensacional e é um livro rapidinho, é uma novela muito curta, né? Tem, ao contrário de tantos outros livros do Dostoiévski, né? Esse, pelo menos, você lê rapidinho, num dia, né? A segunda parte, assim, a primeira eu ainda achei um pouquinho chata, mas a segunda me envolveu, assim, eu li aquilo tão rápido. Fiquei muito perturbada com aqueles acontecimentos. E a Carol detesta Noites Brancas, eu não li, não posso julgar, mas Álvaro, você leu? Leu, gostou? Não quero opinar sobre isso. Álvaro é meu marido, que está presente aqui, mas também aqui na minha frente, então eu posso dialogar, mas ele não gosta de aparecer, ao contrário de mim. Então, bom, eu encerro. Ah, Sheila. Oi, Sheila, pode ir.
É apenas um comentário, mas se você quiser interromper ou encerrar, Raquel,
eu ia falar bem. Encerrar,
olha o ato falho do seu. Não, é que eu, assim, vou fazer um comentário, não sei se ele se sustenta, porque é uma leitora comum, assim. É que eu fico pensando nessa novela também como um tema que pode ser aquilo que se repetiu também no século XX, ou passou a se repetir, sobre a vida que poderia ter sido e que não foi. Porque no final também ele diz que é um erro, né? Eu acho interessante quando ele retoma as lembranças, no final, as memórias, e aí ele acaba falando que isso pode ter sido um erro. Eu acho bem interessante essa reflexão que ele faz, mas também é um livro de projeção, né? Porque, ao mesmo tempo, é esse grande paradoxo, assim, que ele mesmo se diz, né? Como essa figura de linguagem aí do paradoxo, que ele diz, assim, é sempre como se ele tivesse sempre à mercê do abismo, né? Ele não... não sei, o abismo, né? Ou da queda, né? E ele já está na queda. Mas é que ele fica sempre pensando algo que poderia ter sido e que é interrompido por ele mesmo, enfim, essa crise que é instaurada, né? Acho que muito da modernidade, que é de você projetar uma vida e ser insuficiente, assim, para conseguir. Mas, enfim, desculpa, não quis enterrar. Eu queria também falar que eu adoro suas aulas, assim, ouvir você é muito bom, você é muito clara e muito generosa, ao contrário do narrador Você é muito generosa,
muito
Clara.
Obrigada.
Com quem está ouvindo você.
Obrigada mesmo. E você, não, o melhor momento da aula foi seu. Esse enterrar, não foi só enterrar a aula, foi enterrar assim. É um livro mórbido também. É um livro que tá falando de morte, não explicitamente, mas dessas muitas mortes interiores que a gente vai passando ao longo da vida, da frustração que gera na morte de algumas escolhas. Toda vez que a gente tem que agir, né, significa perda. Né? A gente, são outras escolhas também que a gente deixa de fazer, e isso implica também muitas mortes internas. Mas a Sheila também usou a palavra que eu acho fundamental, e que eu esqueci, Sheila, obrigada por lembrar, projeção. Essa palavra que eu acho fundamental nesse livro. Inclusive, né, quando o Davi falou do autor, isso tem a ver com a fala da Sheila, que é a própria ideia de uma projeção do julgamento do outro, né? Não aparece um leitor real, mas aparece a projeção de um leitor. E aqui, mais para o final, né, como a Sheila observou, tem algumas reflexões da vida que poderia ter sido, mas não foi. E aí também é uma tristeza. Aí entra o enterrar, de fato. Ele está enterrando com 40 anos, né? Naquela época já era uma idade mais avançada. Ele está enterrando possibilidades que não aconteceram. Então, ele está enterrando aqui alguns mortos, né? Algumas coisas que poderiam ter ocorrido, mas não ocorreram, e que aí ele está também lidando e talvez se conformando com essa própria... com o subsolo em que ele se enterrou, né? Em que ele se encerrou dentro. Então, eu acho que tem um período de uma... talvez uma escrita de uma dor mais acentuada, essa escrita final, que ele está se deparando com aquilo que poderia ter ocorrido, mas não ocorreu, né? Então, seu comentário foi ótimo, Sheila. Não enterrou a aula, enterrou o autor, e também foi esse ato falho maravilhoso, porque é um livro bastante angustiante e mórbido também. Cristiano, você tinha levantado a mão.
Oi, tudo bem, Raquel? Eu tinha até levantado a mão, mas tu comentou exatamente o que eu ia colocar, então eu estou me sentindo plenamente satisfeito. É só por curiosidade, assim, eu li, eu tenho 48 anos, eu li esse livro quando eu tinha em torno de 14, 15. Então, eu andei relendo ele agora, né? E é curioso, assim, essa noção de que qualquer ação que a gente vá produzir, né, ela deixa uma morte pelo caminho. Ou seja, é muito fascinante, assim, essa reflexão. Mas tu colocou exatamente o ponto de chegar aí. Então, eu me sinto plenamente satisfeito com a tua explicação.
Nossa,
Oi.
Eu não imagino também ter lido esse livro com 14 anos. É um livro bem pesado.
Ele entra, assim... ele entra, eu li uma parte, assim, claro que fica muito, muito, muito redundante, assim, fica parecendo assim, eu iniciei a ler o Nietzsche esse período, e ele me cita exatamente Dostoiévski, e aí, claro, por curiosidade, eu acabei lendo, eu li nesse período aí, 14, 15 anos, eu li o primeiro livro que eu quis ler, foi Memórias do Subsolo, né? E aí depois eu li o Idiota, e depois Os Demônios, enfim. Mas essa noção que sempre me saltou, assim, qualquer ação que a gente vá fazer, vá tomar, ela deixa uma morte pelo caminho, porque, enfim, ele é um livro... E essa coisa, assim, de qualquer ação que tu vá tomar, ela possibilita uma outra realidade. Então, aquilo que tu pensou se desfaz, e isso é muito... É muito... Assim, muito curioso, né? Enfim, é um livro, essa releitura dele, assim, com uma idade já mais avançada, não deixa de me remeter àquilo que, de fato, eu não vou dizer, não compreendi como um todo, mas me fez bem em voltar, porque aí muita coisa que eu não tinha entendido, assim, eu acabei entendendo, e muita coisa que vocês tocaram hoje aí para mim clareou ainda mais, assim, a leitura, essa releitura que eu fiz do livro. É isso.
Ah, que bom, Cristiano. Fiquei muito feliz com o seu comentário. Tem uma coisa, né, que realmente, talvez por isso que ele, que o narrador tenha ficado nessa paralisia, porque ele tinha essa consciência de que toda ação moldaria a sua vida e que também implicaria na perda de todas as outras possibilidades, né? Se você escolhe ir para um lugar, você está deixando de ir para todos os outros automaticamente. E ele ficava na paralisia dessa decisão e acabava muitas vezes numa inércia que também gerava frustração, né? E isso que gerava essa raiva e o ressentimento que ele tinha dos outros, porque talvez os outros conseguissem agir, porque os outros não tinham essa consciência que vinha do sofrimento, né? Então, para eles talvez fosse mais fácil agir, e para ele não era, porque ele tinha plenamente, né, essa vivência do sofrimento e uma consciência também, talvez muito exacerbada, e que isso fosse negativo para a sua própria vida. Mas, só para finalizar com a sua fala, Cristiano, eu acho que tem muito que você falou, né, do que o Ítalo Calvino falava a respeito do livro clássico e do que torna um livro um clássico. É justamente isso, você consegue ler o mesmo livro com período, com distanciamento temporal, e aquela consegue se transformar numa nova leitura, né? Então, o clássico consegue ser esse livro que você lê a mesma coisa, e ele não esgota o que ele tinha para te dizer, né? Ele continua trazendo informações novas e pensamentos novos, né? E por isso que eu também, tem muitos livros que eu li na minha adolescência e juventude que eu quero ler agora, porque eu sei que vai ser outra visão, né? Talvez melhor ou pior, não importa, mas vai ser alguma coisa diferente e que me traga novos questionamentos. Então, para finalizar aqui a nossa reunião, eu agradeço muito a presença de vocês. No final do mês que vem teremos outra reunião, tá, com outro livro. Ainda vamos fazer reunião a respeito do tema, né, que o tema sempre está interligado com o Cineclube também, que faz parte da editora e da produtora Relatar-se. Mas agradeço mesmo a presença e a participação de vocês, vocês enriqueceram muito essa reunião do Clube do Livro. Então, eu tenho a agradecer, desejar uma ótima noite, uma ótima semana para todos e todas. Espero que a gente ainda se encontre em outras reuniões futuras por aí, tá bom? Então, sigam a página da Relatar-se nas redes sociais, que aí também a gente consegue se comunicar por lá.